Audiobook grátis apresenta Sei, Sim, Sei Que É Noite. Xavier de Maistre, viagem ao redor do meu quarto. Não tardou muito que os dois noturnos viajantes começassem a ouvir os latidos furiosos dos cães que, no terreiro de Pereira, denunciavam a aproximação de gente suspeita junto à casa entregue à sua vigilante guarda. Por aqui perto fica algum rancho, Mochu, avisou o camarada. Havemos enfim de descansar hoje. Mas, que gritaria faz a cachorrada? São capazes de nos engolir antes que venha alguém saber se somos cristãos ou não. Safa! Que canzoada! Ó Mochu, o senhor deve ir na frente. Rompendo a marcha, você, respondeu o alemão, bate neles com cacete, nada, retrucou José com energia, isso não é do ajuste. Quem está montado, caminha adiante. Ainda por cima agora essa. Depois de resmonear algum tempo, exclamou, ah! Espere, já me lembrei de uma coisa. O filho do velho Mitrado. E, dizendo esta palavra, de um só pulo montou na anca do cargueiro, que, ao sentir aquele inesperado acréscimo de peso, parou por instantes e com surdo ronco procurou lavrar um protesto. Juque, observou o alemão sem a menor alteração na voz, assim burro quebra a cadeira. Depois morre. E você tem de levar as cargas dele às costas. Quis o camarada encetar nova discussão, mas a esse tempo chegavam ao terreiro, onde o ataque furioso dos cães justificou a medida preventiva de José, o qual entrou, todo encolhido atrás das cargas, a gritar como um possesso, ó de casa. É? Lá, gentes. Ó amigos. Aumentou a algazarra da cachorrada por tal modo, que os tropeiros de Cirino, pousados no rancho próximo, acordaram e bradaram juntos, que diabo é isto? Temos matinada de lobisomens? Abriu-se nesse momento a porta da casa e apareceu Cirino à frente de Pereira, trazendo este uma vela que com a mão aberta amparava da brisa noturna. Quem vem lá? Clamaram os dois a um tempo. Camarada e viajante, respondeu com voz forte e simpática o alemão, achegando-se à luz e tratando de descer da cavalgadura. Quem é o dono desta casa? Está aqui ele, respondeu Pereira levantando a vela acima da cabeça para dar mais claridade em torno de si. Muito bem, replicou o recém-chegado. Desejo agasalho para mim e para o meu criado e peço muitas desculpas por chegar tão tarde. Aproximara-se também o José, cuidando logo, no meio de muxoxos e pragas, de pôr em terra a carga do burrinho, o qual amarrara pelo cabresto a uma vara fincada no chão. Mas, observou Cirino, que faz o senhor por estas horas mortas a viajar? Deixe o homem entrar, atalhou Pereira, e acomodar-se com o que achar. Pois, meu senhor, desapeie. Bem-vindo seja quem procura teto que é meu. Obrigado, obrigado, exclamou com efusão o estrangeiro. E, apresentando a larga mão, apertou com tal forcas de Cirino e Pereira que lhes fez estalar os dedos. Em seguida, penetrou na sala e tratou logo de arranjar os objetos que trazia a tiracolo, colocando-os cuidadosa e metodicamente em cima da mesa, no meio dos olhares de espanto trocados por quantos o estavam rodeando. Na verdade, digna de reparo era aquela figura à luz da bruxuleante vela de sebo, compridas pernas, corpo pequeno, braços muito longos e cabelos quase brancos, de tão louros que eram. Será algum bruxo? Perguntou a meia voz Cirino a Pereira. Qual? Respondeu o mineiro com sinceridade, um homem tão bonito, tão bem limpo. Entrara José com uma canastra ao ombro e, descarregando-a no canto menos escuro do quarto, julgou dever, sem mais demora, declinar a qualidade e importância da pessoa que lhe servia de amo. O senhor aqui é doutor, disse ele apontando para o alemão e dirigindo-se para Cirino, doutor? Exclamou este com despeito. Sim, mas doutor que não cura doenças. É alamão lá da estranja, e vem desde a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro caçando anicetos e picando borboletas, borboletas? Interrompeu com admiração Pereira. A cuicui. Por todo o caminho vem apanhando bichinhos. Olhem. Aquele saco que ele traz, o meu camarada, avisou com toda tranquilidade e pausa o naturalista, é muito falador. Os senhores tenham paciência. Ande, Juque, deixe de tagarelar, não, protestou Pereira levado de curiosidade, é bom saber com quem se lida. Então o senhor vem matando anicetos? Mas para que, Virgem Santíssima, para quê? Retrucou o camarada descansando as mãos na cintura. O patrão e eu já temos mandado mais de 10 caixões todos cheinhos lá para as terras dele. Depois o pais fica sem borboletas, respondeu Cirino, num assomo de despeitado patriotismo. Mas, como é que o senhor se chama? Perguntou Pereira, voltando-se para o alemão que estava virado para a parede a contemplar um desses grandes e sombrios lepidópteros, da espécie dos esfinges. Juque, disse ele sem lhe importar a interpelação e acenando para o camarada, depressa. Um alfinete, dos grandes. Dos maiores, temos história, avisou José, fazendo expressivo sinal a Cirino, o senhor vai ver. O naturalista, de posse de um comprido acúleo, fincou-o com segura e adestrada mão bem no meio do inseto, o qual começou a bater convulsamente as asas e girar em torno do centro a que estava preso. Apita! Apita! Exclamou o patrão. Vamos, Juque, satisfez José o pedido, depois de abrir uma malinha, onde estavam enfileirados e espetados 20 ou 30 bonitos bichinhos. É uma Saturnia. E não comum, murmurou o alemão fisgando num pedaço de pita o novo espécime, sobre o qual derramou algumas gotas de clorofórmio, de um vidrinho que sacou de um dos muitos bolsos da sobrecasaca. O senhor é viajante zoologista, não é? Perguntou Cirino, depois que viu terminada a operação. O interrogado levantou a cabeça com surpresa e respondeu todo risonho, sim, senhor. Como é que o senhor o soube? Viajante naturalista, sim senhor. Eu vejo que o senhor, e muito instruído. Muito bem, muito bem. Muita instrução. E, abrindo uma carteira de notas, escreveu logo umas linhas tortuosas. Ah! Este também é doutor, disse Pereira com certo orgulho por hospedar em sua casa sabichão de tal quilate. Oh, doutor! Doutor! Muito bem, muito bem. Doutor que curra! Sim, senhor, respondeu com gravidade o próprio Cirino. Ah! Ah! Muito bem. Pereira, porém, voltar à carga. Mas, como é que o senhor se chama? Maier, respondeu o alemão, para o servir. Mala? Perguntou o mineiro. Não, senhor, Maier sou da Saxônia, da Alemanha. Isto deve ser o mesmo que Maia na terra dele, observou Pereira, abaixando um pouco a voz. O camarada José, no entretanto, trouxera para dentro todas as malas e canastras e sem cerimônia alguma intrometeu-se na conversação. Este mochu, disse, vem de muito longe só por causa destas histórias de borboletas, e com o negócio ganha coco grosso. Quanto a mim, Juque, atalhou Maier com fleuma, vai bota os animais no pasto. Não, disse Pereira, solte-os no terreiro até raiar o dia, roerão o que acharem há por aí muito resto de milho nos sabugos, pois é o que fiz, declarou o camarada a mais como lhes dizia, sou carioca do Rio de Janeiro, chamo-me José Pinho e venho de bem longe acompanhando este alamão, que é um homem muito de bem. É verdade? Indagou Pereira, olhando para Maier. Este esbugalhou mais os olhos e confirmou tudo com um sinal gutural que ecoou em toda a sala. Ele o que tem, continuou José, que é muito teimoso. Eu lhe digo, sempre, mochu, isto de viajar de noite é uma tolice e uma canseira à toa. Qual? Pensa lá no seu bestunto que assim é melhor. Também a gente anda por estas estradas afora como se fosse alma do outro mundo a penar. Algum corrupira. O boitatá. Cruzes, pois, senhor Maia, disse Pereira, tome posse desta sala, e faça de conta que é sua. Se quiser uma rede, muito obrigado. Minha cama é canastra. Não se incomode, amanhã então conversaremos, concluiu Pereira, esfregando as mãos de contente. Prometia-lhe na verdade a companhia boas ocasiões de dar largas à volubilidade, sobretudo com o tal José Pinho, filho da corte do Rio de Janeiro e, pelo que parecia, tagarela de grande força. Assim, pois, disse Pereira, durmam bem o restante da noite. E abriu a porta para se retirar. Ui! Exclamou ele olhando para o céu. Doutor, já passa muito da meia-noite. Com a breca, o cruzeiro está virando de uma vez. Cirino, que tornara a deitar-se, com presteza calçou as botas e tomou uns papeizinhos que de antemão preparara e pusera a um canto da mesa. Não faz mal, disse, já estou com tudo pronto e em tempo havemos de dar o remédio. Vá o senhor deitar um pouco de café num pires e acorde sua filha, caso esteja dormindo, como é muito natural depois do suador. Saiu então Pereira, levando a vela e, acompanhado de Cirino, deu volta à casa para buscar a entrada dos aposentos interiores. Ficaram, pois, o alemão e seu criado em completa escuridão ambos, porém, já estirados a fio comprido, um em cima das canastras tendo por travesseiro roliça maleta, outro sobre o ligal aberto e estendido no meio do aposento. O mochu, perguntou José, que mastigava qualquer coisa, está já ferrado? Ferrado? Replicou Maier levantando a cabeça. Que é isto agora? Pergunto se já pegou no sono? Pois, Juque, se eu falo, como é que posso estar dormindo? Então não quer petiscar? Comer, não é, está visto. Oh! Se tivesse! Pensava agora nisso, pois eu estou manducando. Quer um bocadinho? Que é que você me dá? Rapadura com farinha de milho. Está deveras de patente. Gostoso como tudo, então, Juque, passe-me um pouco. Levantou-se o ofertante com toda a boa vontade e as apalpadelas começou a procurar a cama do patrão, o que só conseguiu depois de ter esbarrado na mesa e numas cangalhas velhas atiradas a um canto da sala. Afinal agarrou um dos pés do naturalista, a quem entregou uma nesga de rapadura e uns restos de farinha embrulhados em papel, pitança mais que sóbria, que foi devorada com satisfação pelo bom do saxônio.